Amantes da Solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana, nosso episódio de número 148. Continuamos no Japão, mas voltamos para o continente e hoje vamos em busca do Monte Fuji.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem? Você vai?
Vai com quem?
Eu vou comigo! Quem diria que um país tão pequeno, né, poderia gerar tanto conteúdo legal aqui para vocês. A gente passou por muitos episódios aqui falando das praias, né, e da ilha de Okinawa, que fica no sul do Japão, e agora finalmente voltamos para a parte territorial do país, né? Voei para Tóquio, de volta, saindo lá de Naha, que é a cidade principal de Okinawa, né, a capital, diria assim, de Okinawa. Peguei um voo de volta para Tóquio, mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de viagem, é longe, é bem distante. Cheguei em Tóquio tarde da noite, foi só dar uma dormida e no dia seguinte já saí bem cedinho em busca do Monte Fuji. É interessante falar aqui que é importante fazer uma logística quando essas coisas acontecem, porque o horário que o meu voo chegava em Tóquio não teria mais transporte público para o centro da cidade. E o centro da cidade fica do aeroporto de Narita, que foi onde eu pousei, porque Tóquio tem 2 grandes aeroportos. Mas do aeroporto de Narita até o centro da cidade de Tóquio, assim dizendo, fica a mais ou menos 1 hora e meia de trem. Ou seja, não é pertinho, não dá para ir logo ali. Foi algo que eu tive que dar uma planejada. Dormi já perto do aeroporto, porque o trem bala sai de lá no dia seguinte, né? E eu ia em busca do Monte Fuji de trem bala, começando então a usar o meu ticket. Lembra, nos primeiros podcasts aqui sobre a série do Japão, eu falei para vocês que eu comprei um ticket para poder usar os trens bala de forma ilimitada, só que com um período de validade de 1 semana. Então, a partir da hora que você ativa esse ticket, você tem 1 semana para usar trem bala sem limites, tirando por 2 dos trens bala, que são os mais rápidos de todos, que não estão incluídos nesse ticket. Mas tirando eles, né? Só eles é que não estão. O resto, até um monte de trem local, alguns ônibus, tá tudo incluído nesse ticket. Eu tava animada aí para esse momento. Dormi perto do aeroporto. Foi muito gostoso dormir num hotel, né? Passei bastante tempo aí dormindo em hostel. Os hostels no Japão, eles são confortáveis, mas muitas vezes eles têm um colchão que é um futon, né? Que é uma almofada que não é muito alta também. Então foi praticamente um tempo aí dormindo na madeira. Nada como um hotel, né? Uma cama de hotel, aquele vaso sanitário japonês, que só falta passar um cafezinho de tantas funções que ele tem. Um banhão para relaxar, um mega café da manhã oriental. E bora conhecer, então, ou pelo menos tentar conhecer aí o Monte Fuji. Existem várias rotas que você pode fazer e vários lugares que você pode ter de ponto de partida para conhecer o Monte Fuji. Existe, inclusive, até uma escalada que você pode fazer se você tiver mais alguns dias, né, para explorar essa região. E você acampa, dorme em lugares mais próximos aí do próprio Monte Fuji para fazer essa subida. Era algo que estava na minha lista, porém, entretanto, todavia, não sou mochileira raiz, né, de nômade digital. Precisava aí de um tempo contado de férias para voltar e bancar essa viagem, né? Porque eu pago as minhas viagens e eu não custo muito barato, então alguém tem que trabalhar e esse alguém sou eu mesmo. Então eu tava de férias aí com um tempo bem limitado, com as minhas brincadeiras à parte aqui, e não ia dar tempo de fazer essa escalada e também não ia dar tempo de ficar muitos dias ali esperando, né, para conhecer a região do Monte Fuji, o que é uma pena, porque é uma região muito bonita. Uma região cheia de termas, né? Águas termais, águas medicinais. Tudo bem que estava 200 graus, estava muito calor, nem sei se era muito essa época. Mas tem muita coisa bonita para conhecer, muitos lagos, muitas montanhas, um monte de templo no meio da mata, várias trilhas, eu amo fazer trilha, mas enfim. fui fazer o que dava. Então acordei, tomei meu café da manhã e parti para Hakone. Essa é a cidade que dá um acesso um pouco mais rápido e fácil a partir de Tóquio para você conhecer o Monte Fuji. Peguei então o trem bala e eu tava toda emocionada, né, para saber como é que ia funcionar, e apreensiva também para ver se esse meu ticket ia funcionar certinho. Esse ticket ele não é muito barato, ele custa mais de R$1.000 para uma semana, mas ele vale super a pena. O lado negativo dele, para mim, é que ele é um papel. Então é como se fosse um bilhete do metrô, assim, que quando você passa na catraca, você precisa colocar ele, ele te libera e você vai. Agora, para você usar de forma ilimitada por uma semana, na correria, né? Numa estação que é enorme, porque as estações de trem e metrô e ônibus do Japão, elas são assim, cidades, elas são gigantescas. E aí fica todo aquele estresse de você não conhecer, tudo com hora marcada, né? Tudo muito pontual. Então você tem que estar ali bem organizado. E numa dessas, para você perder esse papel, é muito fácil. E perder o papel já era. Não tem o que fazer, não tem milagre, eles não te dão outro, não fazem outro para você. E é o lado negativo disso, né? É que muitas vezes você já sai do aeroporto e já pega esse papel na hora que você chega, porque eles precisam ter a sua confirmação de entrada no passaporte. Não que você não possa comprar depois, mas é um pouco mais complicado. Então, toma muito cuidado com esse papel. Eu tava deixando ele junto com o meu passaporte, né? Em todos os momentos, junto na minha doleira. Mas mesmo assim, para você perder um papel é muito rápido, então eu já vi que essa é uma reclamação frequente dos viajantes. Só aqui ressaltando que se você for, presta atenção no seu papelzinho. Mas o meu papelzinho funcionou e eu entrei para pegar então o meu primeiro trem bala. E qual foi a minha sensação, né? Eu fiquei muito emocionada. E na estação existem vários trilhos de trem. E nos trilhos centrais, normalmente, a passagem do trem, ela é liberada, né? Porque os trens, eles vêm na plataforma só quando eles vão pegar o pessoal. E o trem bala, gente, quando ele passa e ele não vai parar, é um negócio que é, assim, assustador, porque ele faz um super barulho. E você, na verdade, quando você percebe o barulho, ele já foi embora, sabe? Um negócio muito legal, muito diferente pra gente que não tá acostumado. E aí, fui pegar o trem. Ele existe categoria de reservado ou não reservado. Pra ser bem sincera, eu nem me lembro se esse trem eu reservei ou não o assento, mas você faz isso pessoalmente lá na estação mesmo. Existem outros trens que, se você não tem assento, você não pode viajar. E aí, peguei o trem. Ele abre uma cancela assim de vidro na estação, então a plataforma ela é toda fechada com vidro. Aí é como se fosse aqueles carros que a porta abre pra cima, assim, sabe? Aí abre uma porta pra cima, todo mundo entra no trem. E aí, onde tiver assento, você senta, ou se você já tiver o seu reservado, você vai pro seu assento reservado e só curte a viagem, que é muito veloz. É, dá até um pouco de vertigem se você fica olhando a paisagem, porque é muito, muito rápida. Existem muitos túneis também, então dá bastante pressão no ouvido, mas é muito divertido. E pra gente que é brasileiro, não tem como não pegar o trem-bala e não ficar cantando que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Assim, não dá, não dá, não dá. Essa era a trilha sonora do trem-bala por todo o tempo. Cheguei em Hakone mais ou menos 1h30 depois de ter pego o trem-bala em Tóquio. Então, para vocês verem como é longe, mas ainda assim é a alternativa mais perto de Tóquio para fazer essa visita em um dia. Desci em Hakone e já fui pegar a dica, né, de comprar um ticket que chama Hakone Ticket, que ele te dá direito a fazer tudo, pegar todos os transportes, entrar em todos os parques, pegar barco, pegar teleférico, pegar tudo, tudo, tudo no mesmo dia. É um passe de um dia e confia em mim, vale a pena. Eu acho que eu paguei uns R$150, beleza, não é muito barato, mas eu não tive que me preocupar com absolutamente nada. E eu falei aqui teleférico, eu falei barco, eu falei ônibus, trem. E de fato você vai usar todos esses meios de transporte, porque você vai subir uma montanha por meio de um parque, num dos funiculares, né? O funicular, ele é como se fosse um trenzinho, um bondinho antigo, assim, mais antigos do Japão. É a estrada de ferro, né? Mais antiga também, uma das mais antigas que existe por lá. E de lá existem muitas opções de passeio e muitas opções de busca de enxergar o Monte Fuji. Eu achei que esse episódio de hoje ele ia ser um episódio completo, de começo ao fim, sobre Hakone. Mas eu já falei aqui de como chegar e como essa logística de você chegar num lugar e depois ter que pegar um trem no dia seguinte, e como chegar nessa nova cidade, que eu acho que seria injusto com o Hakone tentar reduzir esse dia tão legal de passeio que foi do começo ao fim agora em poucos minutos. Então, o que eu vou contar para vocês rapidamente é que de fato eu já saí logo de cara dessa estação. Eu tava com a minha mala, porque esse lance de pegar trem-bala também é uma coisa muito legal. Você não precisa ir voltar para o mesmo ponto, né? Você pode viajar para qualquer lugar do país com esse trem. Então, eu já levei a minha mala. As estações de trem, metrô e ônibus no Japão, elas são muito organizadas. Todas elas têm depósito de bagagens. Deixei a minha mala no depósito de bagagens. Já peguei o ônibus e já fui pegar esse trenzinho aí que passa pelo meio da floresta. Eu tava com expectativas bem baixas, eu confesso, porque trenzinho antigo, né, e tudo mais. Mas, gente, é fascinante, é muito bonito. O caminho é lindo. Lembra muito a nossa Serra do Mar aí no estado de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, né? Esse pedaço de praia que a gente tem ali a Rio Santos. Então é uma mata bem fechada, sabe? Muito, muito verde. E muito legal que o motorista, né, o piloto desse trenzinho, ele é todo vestido a caráter, assim, ele é todo arrumadinho. E ele fica fazendo vários movimentos, né? É bem robozinho, assim, meio que explicando o que que ele vai fazer, para onde ele vai virar. E eu fiquei sentada bem perto dele, eu achei que esse foi um show à parte. E ainda perto dele, eu tava perto da janela da frente. E foi um caminho muito legal, muito bonito de ser feito. E interessante também, porque nessa subida, né? Porque esse trenzinho ele sobe a montanha. E nessa subida existem comunidades, as pessoas de fato elas moram lá. Então ele também é um trem local. Então passa por vilarejos, gente, que tem assim três, quatro casas na montanha, sabe? E de repente do nada tem um museu a céu aberto com várias esculturas, um lugar bem bonito, bem agradável. Pena de novo que eu tava com pressa, porque com certeza ali tem muita coisa para fazer. E eu tava interessada mesmo em chegar no cume dessa montanha, porque lá era o alvo para conseguir enxergar o Monte Fuji. Mas não antes de pegar aí um teleférico, né, um bondinho, e ainda chegar no alto de uma montanha que tinha muitas águas ferventes, ovo preto, né, ovo cozido preto para o pessoal comer, que é um prato tradicional de lá. E muitas outras atrações que eu vou contar para vocês no podcast da próxima semana, para a gente completar aí, né, com detalhes ricos e vivos, como foi essa visita a Hakone, que é muito legal e muito interessante de você incluir na sua viagem ao Japão, caso a sua mochila de solitude esteja preparada ou sendo preparada para você visitar esse país tão incrível. Então, nos encontramos aqui no seu podcast preferido. Na próxima sexta-feira, porque você já sabe, todas as sextas-feiras de manhã estamos no seu streaming preferido para a gente bater esse papo gostoso e falar de viagem e solitude. Até lá!
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Você vai?
Vai com quem? Eu vou com...